Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o desembargador Frederico Neves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, aqui de Pernambuco, conversando com a gente, participando do Folha Política aqui na Rádio Folha FM. Eu gostaria de começar justamente com esse prazo que vence hoje para as convenções partidárias. E durante todo esse processo, houve questionamentos com relação se poderia ou não acontecer a convenção com a presença de pessoas. Eu me lembro até que no mês de agosto, no final do mês de agosto, o pleno do TRE se reuniu para analisar essa questão. E o importante é que até agora não tivemos nenhum problema com relação a isso. É isso, desembargador?
Pelo menos não chegou ainda no TRE qualquer tipo de denúncia envolvendo esse tipo de situação. Uhum. Como você bem disse, o Tribunal Regional Eleitoral, provocado pela Procuradoria Regional Eleitoral, no dia 28 de agosto, deliberou no sentido de que, em tese, seria possível a realização de convenções partidárias presenciais. Todavia, em havendo opção para a realização de convenções presenciais, haveria de se observar, respeitar as normas sanitárias, as normas sanitárias, que na época estabeleciam a possibilidade de reuniões presenciais com até 10 pessoas. Isso era fruto, inclusive, de um decreto governamental nesse sentido. Depois da resposta a esta consulta formulada pela Procuradoria, o governador do Estado editou um outro decreto, evidentemente baseado nas orientações médico-sanitárias, permitindo a realização de reuniões com até 100 pessoas presentes. Evidentemente que respeitando a necessidade da utilização das máscaras, o distanciamento entre pessoas, a utilização de álcool gel, de álcool líquido para a limpeza das superfícies e dos objetos. De forma que você tem toda a razão. Hoje termina o prazo para a realização das convenções e até agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, não houve qualquer tipo de formalização de denúncia em ordem a identificar qualquer irregularidade no que diz respeito ao cumprimento da determinação do tribunal e do decreto governamental.
Até aproveitando essa determinação do tribunal, isso é seguido por todos os juízes eleitorais? Eu digo isso porque no início do mês de setembro, final do mês de agosto, municípios como Surubim, Vertente do Lério, tinham uma decisão do juiz local que impedia, proibir a realização de atos presenciais. Com esse entendimento do TRE, isso ficou uniforme em todo o estado de Pernambuco ou compete a cada juiz eleitoral avaliar ou não esse entendimento, presidente?
Olha, a gente, obrigado pela pergunta, é importante que o ouvinte tenha conhecimento do posicionamento do TRE com relação à matéria. Nós defendemos a independência do juiz eleitoral. Ele que está no terreno, vivenciando a realidade de cada município, ele sabe como deve proceder. Todavia, quando o TRE ele responde a uma consulta, essa consulta sai como uma orientação, mas também o juiz deve observar essa orientação. Então, a orientação do TRE, como eu disse anteriormente, foi no sentido de respeitar a saúde e a vida das pessoas. Como respeitar a saúde e a vida das pessoas? Observando as recomendações médico-sanitárias. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui no estado de Pernambuco. Nós vivemos, viu, Jota Batista, duas realidades muito claras no Brasil hoje, não é só em Pernambuco, no Brasil. Quais são as duas realidades? Em primeiro lugar, uma pandemia, né, da Covid-19, como eu costumo dizer, que põe em risco a saúde e a vida das pessoas, e está a exigir precauções para evitar o contágio. Qual é a outra realidade? A necessidade imperiosa de serem realizadas as eleições no dia 15 de novembro. Uhum. Então, diante dessas duas realidades, o que fazer para atender as duas necessidades? O TSE teve a iniciativa, a partir de consultas com epidemiologistas, né, com sanitaristas, com médicos, teve a iniciativa de propor ao Congresso Nacional a alteração da data das eleições. Como sabe, as eleições estavam previstas para o dia 4 de outubro e houve uma mudança agora para o dia 15 de novembro e 29 de novembro, se naquelas cidades em que ocorrer o segundo turno. Uhum. Esse foi o primeiro passo, alteração do calendário para que as eleições se realizem no dia 15 de novembro no primeiro turno e 29 no segundo turno. Foi importante isso? Claro que sim, porque nós ganhamos aí mais de um mês e a orientação dos especialistas, todas as orientações foram no sentido de que até lá haveria um certo controle de contágio da Covid-19. Feito isso, o TSE passou a estudar algumas providências com vistas à realização das eleições, garantindo a saúde das pessoas, né? E aí foi publicado aquele plano de segurança, né, para todos os eleitores e para todos os mesários que irão trabalhar. Então ficou estabelecido isso. No dia das eleições, os eleitores irão votar a partir das 7 horas da manhã. Essa foi uma alteração também significativamente importante, porque o horário das eleições estava marcado das 8 às 17 horas, uhum, e houve uma alteração, como todos sabem, uma ampliação desse prazo. A captação dos votos começará a partir das 7 horas da manhã e terminará às 17 horas. Evidentemente, se tiver alguém na fila às 17 horas, receberá uma senha e poderá votar para além das 17 horas, né? Essa foi uma alteração também que vale a pena a gente destacar. E as outras determinações, né, que são importantíssimas para evitar o contágio. Por exemplo, o distanciamento entre os eleitores de no mínimo um metro entre um eleitor e outro no dia das eleições, né? Os mesários estarão devidamente preparados para recepcionarem os eleitores, né, assegurando um distanciamento, né, entre eles, assegurando a higienização das mãos no horário, no momento em que eles adentrarem no recinto da sessão eleitoral, a higienização das canetas, se porventura os eleitores comparecerem sem a sua caneta, nós teremos canetas que serão higienizadas antes da entrega ao eleitor e depois da entrega ao eleitor. Mas é importante utilizar aqui o seu programa, a audiência fantástica deste programa, para pedir aos eleitores que no dia das eleições levem a sua caneta, a sua própria caneta, né? Nós estamos muito preocupados com a saúde de todos e essa é uma providência singela, mas ao mesmo tempo muito importante. Todavia, repita-se, se o eleitor não comparecer com a caneta, claro que nós teremos a caneta propiciar ao eleitor. Agora, a utilização de máscaras, né? Nós estamos recebendo aqui carretas, já chegou a primeira carreta esta semana e agora no domingo há uma previsão de uma segunda carreta, onde nós estamos recebendo os equipamentos de proteção individual, como álcool gel, álcool líquido, máscaras de pano, proteções faciais, aquelas de plástico, de acetato, né? Tudo isso para a gente deixar os mesários, os funcionários, né, que irão trabalhar devidamente protegidos do contágio da Covid-19.
Uhum. Muito bem. O Edmar Lira, colunista de política da Folha de Pernambuco, também tem perguntas a lhe fazer, presidente. Edmar.
Presidente, bom dia.
Bom dia, Edmar Lira. Grande prazer. Eu que agradeço. É importante esse momento para a gente tentar esclarecer os ouvintes da importância, né, das eleições no próximo dia 15.
É verdade. Uma das preocupações, o senhor falou aí sobre a questão da higienização da caneta, não teremos a biometria, né? A biometria que tivemos, o cadastro, não será utilizado no processo eleitoral de 2020. Mas eu queria saber de uma curiosidade de muita gente no tocante à urna. A urna, vai ser possível higienizar a urna? Não vai danificar a urna com a colocação de álcool em gel sempre que o eleitor votar? Ou vai se colocar um plástico e trocar cada votação? Seria isso que o TRE vai aplicar?
Olha, Edivaldo, obrigado pela pergunta. É importante esclarecer de início o seguinte. Eu tenho dito que a biometria é uma iniciativa a serviço da segurança. Essa é a expressão que eu tenho utilizado. Porque o eleitor, coletando os seus dados biométricos, esses dados vão para um banco de dados em Brasília, e no dia das eleições, ele lançando a sua impressão digital, não haveria possibilidade de ninguém votar por ele. É uma iniciativa fantástica em prol da segurança. Todavia, ninguém esperava a pandemia, ninguém esperava a Covid-19. E o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, como todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil, nós estamos preocupados com a segurança e a saúde das pessoas. Queremos assegurar as eleições e garantir a saúde das pessoas. Então houve uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de não utilizar a biometria nessas eleições. Mas nós estaremos devidamente preparados, viu, Edmar? Os mesários estão sendo preparados para a devida identificação dos eleitores em ordem a evitar qualquer tipo de fraude. Agora, o eleitor, quando ele tiver acesso ao recinto de votação, ele terá higienizadas as suas mãos. Então, quando ele for admitido a lançar o seu voto na urna eletrônica, as suas mãos já estarão devidamente higienizadas pelo pessoal da sessão eleitoral, de forma que essa preocupação não existe, viu, Edmar? Eles terão higienizadas as mãos na entrada, antes de lançar o voto, e na saída das sessões eleitorais.
Ok, então não há risco de danificação da urna?
Não há possibilidade de danificação da urna, não há possibilidade.
Não há, pronto. E aí eu vou entro com uma outra pergunta, presidente. No tocante à questão das fake news, como é que o TRE vai atuar no sentido de coibir a disseminação de fake news e punir aqueles que utilizam essa prática nefasta, né, que acaba interferindo no processo eleitoral? Há efetivo para fazer a fiscalização diária desses crimes eleitorais de fake news?
Até aproveitando e completando a pergunta do Edmar Lira, viu, presidente? Muita gente ainda continua pensando que internet é terra de ninguém.
Olha, deixa eu esclarecer o seguinte. Em primeiro lugar, a liberdade de expressão, eu costumo dizer, é um direito previsto na Constituição da República, absolutamente essencial num regime democrático. Ninguém põe em dúvida isso. Agora, esse direito não é absoluto. A gente não pode absolutizar esse direito. Há que poder ter limites para o exercício da liberdade de expressão. Eu até gravei recentemente um vídeo onde eu digo que as pessoas não poderão, a pretexto de estarem no exercício de um direito de liberdade de expressão, se utilizar de notícias falsas para polemizar, para agredir, para atingir a honorabilidade e a honra das pessoas. As pessoas precisam discutir com seriedade os seus projetos, os seus planos, as suas ideias, aquilo que elas querem para a sua cidade. Os candidatos também devem discutir isso, claro, é fundamental a campanha eleitoral para esclarecer os eleitores. Agora, há que poder ter respeito pelas pessoas, né? Nós precisamos aprender no Brasil a respeitar as pessoas, né? Atingir a honra, a honorabilidade das pessoas é crime. O Código Eleitoral prevê, a resolução do TSE está a esclarecer isso. Para além do direito de resposta, há possibilidade de a pessoa ofendida buscar reparações no âmbito do direito patrimonial e também punições no âmbito do direito criminal. Então as pessoas precisam ter muito cuidado no momento de defenderem as suas ideias para que não atinjam a honra e a honorabilidade das pessoas. Agora, uma coisa é certa, a justiça eleitoral não é capaz de resolver o problema das fake news sozinha. A justiça eleitoral não tem como resolver isso isoladamente. É por isso que eu peço a compreensão da sociedade pernambucana para que as pessoas evitem a transmissão de informações sem a segurança de que aquelas informações são verdadeiras, né? Se tiver alguma dúvida, se não tiver a comprovação da veracidade daquelas informações, não transmita aquelas ideias, né? Nós estamos, inclusive, em nível de TSE, formalizando alguns convênios com WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Nós vamos trabalhar em conjunto, né, convergindo energias para evitar exatamente essa transmissão em massa de notícias falsas que poderão comprometer as eleições. Deve haver, viu, meu caro Edmar, agradeço muito pela sua pergunta, deve haver uma convergência de energias, sabe? Todos nós precisamos convergir as nossas forças para que juntos possamos minimizar os efeitos deletérios das chamadas fake news.
Estamos conversando com o desembargador Frederico Neves, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, é o nosso convidado do Folha Política de hoje. Presidente, seguindo o prazo, né, hoje encerramento das convenções, e no próximo dia 26 de setembro é a data limite para partidos e coligações solicitarem à Justiça Eleitoral registro dos candidatos. Ontem tivemos o presidente do Tribunal de Contas da União, o pernambucano José Múcio Monteiro, indo ao TSE, entregando ao ministro, não é, Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a famosa lista, não é, com mais de 7 mil gestores públicos que tiveram contas rejeitadas pelo TCU, Tribunal de Contas da União. Aqui, em âmbito estadual, também tem a famosa lista do Tribunal de Contas do Estado, não é, que justamente orienta com relação à questão do ficha limpa ou não. Aproveitando essa situação, o que o TRE irá fazer com relação a quem está incluso aí na famosa ficha suja, hein?
Olha, nós tivemos aqui a honra de recepcionarmos o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Disseu Rodolfo, o vice-presidente, o conselheiro Ranilson Ramos, e na oportunidade eles fizeram a entrega da relação daqueles agentes públicos que tiveram as suas contas rejeitadas. Aqui em Pernambuco foram algo em torno de 1.200 nomes que tiveram as suas contas rejeitadas. Nós todos sabemos que há uma comunidade de trabalho, sabe? Eu, Eu gosto muito dessa expressão comunidade cooperativa de trabalho. Uhum. Nós precisamos fortalecer as relações institucionais. E aqui em Pernambuco, essas relações institucionais estão sobremodo fortalecidas. O Tribunal de Contas do Estado é um tribunal devidamente apetrechado, preparado para o exame dessa questão, julgou as contas, não é? As decisões do Tribunal de Contas já estão albergadas pelo manto da coisa julgada no âmbito administrativo. Agora, todos sabemos que a lista do Tribunal de Contas não aponta inelegíveis ainda, não é? Quem vai dizer da inelegibilidade ou da elegibilidade dos candidatos é o juiz eleitoral, é a justiça eleitoral, porque examinam-se outros requisitos que estão previstos na lei. Por exemplo, alguns defeitos meramente formais, eles podem ser levados em consideração. A possibilidade de correção da irregularidade, se houver alguma situação em que haja possibilidade de correção, então o juiz eleitoral vai examinar essas questões. Agora, nós utilizamos aqui uma expressão do ministro Luiz Fux, que hoje é presidente do Supremo Tribunal Federal e já teve uma passagem pelo Tribunal Superior Eleitoral também. O Luiz Fux diz o seguinte: o ficha suja deve ser excluído do processo democrático eleitoral. Essa é a realidade. O nosso posicionamento aqui em Pernambuco, no Tribunal Regional Eleitoral, é que o ficha suja deve ser expungido, excluído, afastado do processo eleitoral em Pernambuco e no Brasil. Essa é a posição que nós adotamos. Agora, essa lista foi encaminhada para os órgãos próprios do tribunal. Os juízes eleitorais nas várias zonas eleitorais, são 122 zonas eleitorais aqui no estado de Pernambuco, já estão cientificados dessa relação dos 1.200 nomes que tiveram as suas contas reprovadas no Tribunal de Contas do Estado, e eles haverão de deliberar no sentido de examinar as condições de elegibilidade e as eventuais causas de inelegibilidade dos candidatos que serão encaminhados à Justiça Eleitoral. O que importa reter, o que importa considerar, e o povo pernambucano precisa estar absolutamente seguro disso, é que a Justiça Eleitoral não admitirá ficha suja no processo eleitoral nas eleições que se avizinham.
Edmar?
Mais uma pergunta. O senhor falou em ficha suja e é um tema muito importante, mas tem outra preocupação da sociedade que aconteceu muito em 2018, que foi a questão dos recursos do fundo eleitoral que foram utilizados de forma indevida. Tivemos denúncias de candidaturas laranja, né, que aconteceram espalhadas por todo o Brasil e diversos partidos. Não foi um único partido que fez isso. Como é que o TSE e o TRE irão atuar nesse sentido para fiscalizar a correta aplicação desses recursos? Porque esse dinheiro é fundo do fundo partidário, do fundo eleitoral, é dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos.
Exatamente. Essa é uma pergunta importante. Esse é um dinheiro público. Esse dinheiro pertence ao povo. E é por isso que os candidatos e os partidos políticos devem cuidar de preparar as suas prestações de contas com observância das formalidades legais atinentes à espécie. É importantíssimo isso, viu? É importantíssimo. Quem usa o dinheiro público deve ter o compromisso de externar a utilização daqueles gastos, de comprovar, melhor dizendo, a utilização daqueles gastos, para que a população saiba como ele gastou, como o candidato gastou aquele dinheiro, como o partido político gastou aquele dinheiro. O Tribunal Regional Eleitoral tem adotado uma postura de muito rigor no exame das contas de partidos políticos e de candidatos. E nós noticiamos até com as decisões que foram adotadas aqui no TRE, nós já recuperamos cerca de 2 milhões de reais em razão de problemas verificados em contas de partido e de candidatos. Então eu aproveito a sua pergunta, muito feliz, porque tenho a oportunidade de fazer uma advertência, mas antes da advertência, uma orientação para partidos e candidatos. Tomem cuidado, porque eles utilizarão recursos públicos, recursos do povo brasileiro. Então, essa prestação de contas deve ser feita com rigor, porque nós aqui no Tribunal Regional Eleitoral também iremos atuar com rigor. Agora, se as contas forem bem prestadas, se os candidatos agirem como devem agir, os partidos agirem como devem agir, não haverá problema nenhum. O tribunal irá aprovar as suas contas sem nenhum problema. Eu até gostaria muito de poder presidir um Tribunal Regional Eleitoral e poder dizer depois, olha, todas as contas dos partidos e dos candidatos foram aprovadas porque eles agiram corretamente, eles utilizaram o dinheiro público de acordo com as regras previstas no ordenamento jurídico. Mas isso eu só posso afirmar depois do julgamento das prestações de contas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. O importante é a orientação. O tribunal, ele não foi feito para punir apenas, não. O tribunal foi feito para orientar, para dizer como deve ser feito. E é o que eu estou tentando, aproveitando aqui a oportunidade que os senhores estão me dando, exatamente para passar essa mensagem, mensagem de seriedade, mensagem de compromisso com a ética e com a moral, mensagem de compromisso com a lei. O povo de Pernambuco precisa conhecer os gastos dos partidos e dos candidatos.
Presidente Frederico Neves, esta semana fui até indagado aqui por um ouvinte com relação a essas candidaturas coletivas. E essa pessoa disse que existe um entendimento do Tribunal Regional Eleitoral, no caso do TSE, com relação a essas candidaturas coletivas. Eu digo, olha, pelo que eu sei, é uma pessoa que exerce o cargo de vereador, ou seja, qual for o cargo que ela competir, isso oficialmente não existe. Não, mas tem no cartório, isso é respaldado, aproveitando o próprio presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Que entendimento o TRE tem com relação a candidaturas coletivas, hein?
Meu caro, uma coisa é o meu entendimento com relação a candidaturas coletivas. Outra coisa é o que a Constituição e a lei infraconstitucional prevê em relação às candidaturas coletivas. Eu, particularmente, enquanto cidadão, eu acho uma ideia ótima. Eu acho uma ideia ótima. Imaginem os senhores entrevistadores e os senhores ouvintes. Uma candidatura que comporte um especialista em transporte público, um outro especialista em saúde pública, um outro especialista em segurança pública. Imaginem a contribuição que essa candidatura conjunta iria dar para melhorar a vida das pessoas no estado de Pernambuco. Eu sou um entusiasta com relação à candidatura conjunta. Todavia, o que se tem na legislação é o seguinte: em primeiro lugar, a afiliação partidária, que é absolutamente indispensável para que alguém possa disputar um cargo eletivo. Então, filiado será uma pessoa, não é? O partido vai admitir a filiação de determinada pessoa. Uma pessoa será filiada. Em seguida, o nome dessa pessoa será encaminhado pelo partido, depois da convenção, não é, para a Justiça Eleitoral examinar as causas de elegibilidade e as hipóteses de inelegibilidade. Então, será deferida a candidatura de um cidadão.
Perfeito.
Ou de uma cidadã.
Perfeito.
Não é? Uma pessoa. E depois, esse cidadão ou essa cidadã será habilitado ou habilitada numa urna eletrônica, apenas um nome. Apenas uma pessoa será votada pelo eleitor. E aquela pessoa eleita, somente ela irá ocupar o cargo pretendido, o cargo para o qual se submeteu a uma peleja eleitoral. E essa pessoa eleita, por exemplo, o vereador, é aquela pessoa ou aquela vereadora que irá participar das sessões plenárias, terá oportunidade de votar, etc. e tal. Portanto, a legislação precisa ser alterada para que se admita de forma completa e inequívoca a candidatura coletiva ou candidatura conjunta. Né?
Uhum. Presidente, o TSE tem uma campanha nacional com relação à chamada, né, para mesários voluntários. Aqui em Pernambuco, como é que está essa campanha, a adesão, enfim?
Olha, já existem mais de 29 mil mesários que foram convocados e estão inscritos, né, para colaborarem nas eleições. Né? Nós, é impressionante aqui, viu, meus caros? Em Pernambuco nós temos 122 zonas eleitorais e temos 18.770 sessões eleitorais. O que é que significa isso? 18.770 zonas eleitorais. Cada zona eleitoral será composta por 4 mesários. Um será o presidente, primeiro mesário, segundo mesário e um secretário. São 4 pessoas. Se nós multiplicarmos o número de sessões pelo número de mesários, nós teremos um total de 75.080 mesários que irão trabalhar.
Uhum.
Não é? E além dos mesários, nós temos os administradores de prédios, né, que são algo em torno de 8 mil. Então, a adição desses números faz um total de 82 mil pessoas. É importantíssimo, viu, aproveitar essa oportunidade para estimular, para conclamar, não é, as pessoas a se voluntariarem para esse serviço tão importante, essencial, absolutamente indispensável para o fortalecimento da democracia no nosso país e no nosso Estado. Então eu conclamo as pessoas que contem com mais de 18 anos de idade e que estejam regulares no serviço eleitoral, que se voluntariem. Nós estamos exaurindo agora o prazo de convocação, mas nada impede que, para além deste prazo, o voluntariado possa acessar a página do tribunal ou do e-título para se inscrever neste programa de mesários voluntários. Né? Nós, eu não sei se tenho tempo, mas eu gostaria de pedir a oportunidade dos senhores para dizer o seguinte. Dirigir um município já é uma dificuldade. Ser prefeito num município, no estado de Pernambuco, não é fácil, é difícil. Agora, ser prefeito no estado de Pernambuco em tempos de pandemia é uma dificuldade acrescida. A pandemia, todos nós sabemos, ela trouxe problemas com relação ao número de desempregados, que aumentou muitíssimo. A pandemia ocasionou uma desaceleração da economia, quando não dizer quase a paralisação da economia. Os problemas advenientes, decorrentes da pandemia, são muito sérios. O que é que significa isso dizer? Aquelas pessoas que forem eleitas para o cargo de prefeitos, de vereadores, nos municípios pernambucanos, são 184 municípios pernambucanos, tirando Fernando de Noronha, evidentemente, elas terão graves problemas e devem ser enfrentados. Então, o cidadão, a cidadã pernambucanos devem ter a consciência da importância do voto. E para que nós possamos realizar as eleições, o trabalho dos mesários é absolutamente essencial. os mesários precisam estar presentes, terão todos os seus direitos assegurados, terão alimentação, terão todas as proteções individuais, máscara de pano, máscara de plástico, não é? É, álcool em gel, álcool líquido 70% para a higienização dos objetos, de forma que eu, na condição de presidente do Tribunal Regional Eleitoral, encareço, peço a contribuição daquelas pessoas voluntárias para que nós possamos realizar eleições tranquilas no próximo dia 15 de novembro.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.